Declaro reaberta a presente sessão. Está reaberta a sessão de arguição da ministra Rosa Maria Weber, candidata Rosa. Ministra, Vossa Excelência continua com a palavra. Em seguida, vamos ouvir o senador Renan Calheiros, senador Pedro Simão, senadora Marinô, senador Suplicy, senador Valadares, senador Mozarilda acaba de abrir mão da inscrição, senador Randolfo, senador Petecão e senador Inácio. Tem, Vossa Excelência, a palavra. Senador Demóstenes, só para ordenar aqui os trabalhos, eu vou pedir a Vossa Excelência que me parece que faltam 4 perguntas para a ministra responder, de Vossa Excelência. Vossa Excelência, conciso, como é
tá.
Sempre, repetisse as 4 perguntas.
Respondo.
Se possível, onde eu vou fazer. Ministra, se a senhora me permite. A senhora tem? Então, se a senhora. Bom, se a senhora não tiver, eu vou interferir para pedir ao senador Demóstenes para repetir a pergunta para que a gente conclua esse grupo de perguntas feitas pelos senadores. Tem a palavra, Vossa Excelência, ministra, então.
Senhor senador Demóstenes, a prescrição de 70 anos, pela metade, réu com mais de 70 anos, entendo eu que a contagem há de se fazer, a idade há de ser implementada na data da sentença condenatória e não no curso, né, de um recurso que tenha sido interposto. Decretação de prisão preventiva quando há repercussão social e gravidade dos crimes. Prisão cautelar. Na verdade, essa repercussão social e gravidade dos crimes, segundo o que eu tenho conhecimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é no sentido que ela há de ser aferida por dados concretos, no caso concreto, e não em gênero, em abstrato, um assunto muito... maus antecedentes, inquéritos e ações penais em curso. Seria, aqui eu não formulei a pergunta, prescrição virtual, possibilidade de aplicação também pelo conhecimento que eu tenho da jurisprudência do Supremo e que é negativa, não há possibilidade de prescrição virtual. Oferecimento de denúncia, posições divergentes do STJ e do Supremo Tribunal Federal, eu, no caso, entendo que a posição do Supremo Tribunal Federal, ela é mais consonante, pelo menos com a minha compreensão, tendo em vista o descumprimento de sanções penais. E atenuante da menoridade, se ela prepondera sobre agravantes objetivos, do meu ponto de vista, sim. Câmaras criminais extraordinárias, né? constituídas por juízos de primeiro grau, se haveria constitucionalidade, eu entendo que sim, na medida que a própria Constituição, artigo 98, inciso 1º, estabelece, né, a criação de juizados especiais, e as decisões desses juizados especiais, tanto cíveis quanto criminais, os recursos serão julgados por juízes, inclusive, de turmas de juízes de primeiro grau. É uma das possibilidades. Assim, num primeiro momento, não me parece que haja uma inconstitucionalidade.
Só mais algumas perguntas que não foram respondidas. Em relação à obrigatoriedade do comparecimento do querelante à audiência realizada no juízo deprecado.
Sim.
Qual a posição de Vossa Excelência?
Eu entendo desnecessária desde que se faça presente o advogado.
E no caso da circunstância agravante de reincidência e da atenuante da confissão espontânea?
Entendo que é uma equalização. Pode haver.
Tá bom. Vou ficar aguardando a próxima rodada. Agradeço. Ficou faltando em relação à liberdade provisória em caso de flagrante porte de arma.
O Supremo, lembro que tem uma decisão a respeito quando examinou a lei do desarmamento. Um artigo da à época, né? E me parece que a compreensão, ao que lembro, foi no sentido da inconstitucionalidade.
E o prazo máximo para cumprimento de medida de segurança?
Eu entendo que são 30 anos. Entendo que não pode haver penas perpétuas no Brasil em função do artigo 5º da Constituição Federal.
Muito bem, está ótimo.
Obrigado, senador. Próximo orador... Obrigado, ministro. Obrigado. Próximo orador inscrito, senador Renan Calheiros. Tem a palavra... Senador Aloísio.
Senador Aloísio. Deixa eu ver se eu não perdi o senador Aloísio, mas não perdi. Começo, senador Aloísio, as que eu lembro de memória. Eu entendo, posição minha, Rosa Maria, magistrada há 35 anos, que o juiz é um agente político. E como agente político, greve no sentido real do Instituto, um agente político não pode fazer. Sei que Vossa Excelência, eu acho que é incompatível. Há até uma contradição de se privar o cidadão da atuação, que é uma atuação do Estado juiz, titular de um poder, um agente político. Posição pessoal minha, com todo respeito aos que entendem em contrário. Com relação aos royalties, que Vossa Excelência me perguntou, a Constituição Federal assegura a titularidade da União. Né? O problema do marco regulatório do petróleo assegura a União com a possibilidade da divisão equitativa ou não, dependendo de se tratar ou não de Estado produtor. Eu entendo com todo respeito, eu sei que o assunto está extremamente controvertido, há inúmeros mandados de segurança, desde o veto ao projeto anterior no Supremo. Eu entendo que a decisão é política, que o equacionamento é político e não jurídico. E lembrei da outra, Conselho Nacional de Justiça, que Vossa Excelência gentilmente insiste que eu responda se a atividade correcional seria concorrente ou subsidiária. E aí eu volto a lhe dizer, de fato, eu não sou ministra do Supremo, realmente não sou. Mas veja bem, estou aqui só em função de uma indicação, poderei não chegar lá, não há a menor dúvida. É, dependo do aval de Vossas Excelências. Mas se eu chegar lá com tantos problemas lá de... Eu tenho uma lei orgânica da magistratura. Né? Então, veja bem, é um assunto absolutamente polêmico no seio da magistratura. Há um conselho, a ação direta de inconstitucionalidade, ela foi proposta pela AMB. Né? Ela que está questionando. Ela própria que está questionando. Então, veja que é um assunto delicado que pode gerar realmente muita... e eu compreendo que foi por isso que perguntou. Eu talvez possa lhe responder de uma outra forma. Eu entendo que todo o ato de incorreção, todo o ato de descumprimento funcional, ele sempre há de ser investigado. Se constatada a incorreção, ele há de ser punido e punido exemplarmente por aqueles que se afastaram do cumprimento das suas obrigações, sobretudo quando integrantes de um poder. Quem vai exatamente definir, né, que é a questão que se coloca, se houver, porque... Toda a discussão se trava no sentido da iniciativa. Ou seja, se houver inércia das corregedorias regionais, então ninguém discute que o Conselho Nacional de Justiça poderá e deverá atuar. É obrigação. A obrigação está lá na nossa Constituição. Deverá, não há a menor dúvida. A única questão é essa. Ele vai ou aguarda? E essa questão está lá no Supremo. Obrigada, me perdoe, senador. E, por favor, eu não estou encontrando aqui o... Sistema...
Senador Luiz.
Alteração legislativa, sistema S. É,
eu fiz uma pergunta a respeito. Sobre medidas provisórias.
Sim.
Emendamento, limites de emendamento. Requisitos de urgência relevante são ou não suscetíveis de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal? Perguntei também sobre os efeitos da decisão a respeito da união homoafetiva, se enfim, ser o equivalente a uma família. Nem todas as consequências foram aventadas nas ações diretas que foram que deram margem à decisão do Supremo. Então, questões como, por exemplo, adoção, como
sim.
Nome...
Sim,
enfim...
Senhor senador, não
e
foram...
E também a terceira Perdão. Pergunta é a respeito do recolhimento de contribuições. Eu não diria que não são contribuições, são verbas que são recolhidas por força de lei para sindicatos, centrais sindicais, o imposto sindical que vai para o sistema sindical, sistema tanto de patrões, de patronal, quanto também de trabalhadores, OAB, né? São ou não sujeitos à sindicância, ao exame, ao controle externo por parte do Conselho, do Tribunal de Contas da União, sendo recursos que decorrem da aplicação de uma lei, não são, esse recolhimento não é voluntário, é uma...
Aí fica uma questão de deontologia ou de axiologia. Temos lei. Temos. O texto não prevê. Enquanto Vossa Excelência formulava a pergunta, não sei se o senador Tarques, o senador Demóstenes, e aí a OAB. E o, né? Existe toda uma na verdade, são pessoas jurídicas de direito privado, né? Que estão recebendo essas contribuições, está havendo o repasse, no caso específico era para centrais sindicais, né? Que seriam
os
10%, sim, para centrais os 10%, sindicato, estão na base que recebem mais. E se,
a OAB é uma autarquia.
Aí o que Vossa Excelência me pede é um juízo de valor.
Isso.
Com relação a esses aspectos. E eu... A emitir um juízo de valor, sempre vou lhe responder no sentido de que, se o dinheiro é público, se o dinheiro é arrecadado, há um princípio maior de transparência que deve levar todos nós sempre a prestar contas. Diferença Obrigado. Entre o público e o privado.
Obrigado. Tá. E as outras? Medidas provisórias?
Medidas provisórias? Da mesma forma, entendo que, em função de toda a evolução do próprio direito administrativo, no sentido dos atos de discricionariedade, em que medida podem ser aferidos, esses requisitos da urgência, né, e da necessidade, enfim, eles podem ser revistos, podem ser pelo menos apreciados pelo judiciário, o acesso ao judiciário. Está aí. Também se submete ao Poder Judiciário. Também se submetem. A questão é política. Vossas Excelências estão discutindo, inclusive, aqui.
O Supremo Tribunal Federal não é um órgão jurisdicional como qualquer outro. É um órgão que detém um poder político de dizer como é que a Constituição deva ser interpretada. Então, por isso é que eu me detenho. As minhas perguntas foram perguntas de natureza política nesse sentido.
E eu compreendo, senhor senador, agradeço o seu questionamento, mas o que eu estou, quem sabe, dizendo é que, como é uma questão tão controvertida no seio desta casa, inclusive, ela se presta a uma reflexão maior e eu não me sinto, no momento, com absoluta tranquilidade para emitir um juízo de valor tão, sobre um tema tão expressivo que não há nem a concordância dos que aqui estão para emitir esse juízo de valor. Eu peço escusas a Vossa Excelência, mas eu...
E o alcance da decisão sobre a união homoafetiva?
Com relação à união homoafetiva, veja bem, quando eu respondi ao senador Crivella, eu disse ao senador Crivella que, na verdade, a orientação, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela se embasou tanto no princípio da dignidade da pessoa humana, que é regra, princípio e valor da Carta Constitucional, como no princípio da igualdade, né? E igualdade consagrado no texto constitucional, do preâmbulo aos artigos 1º, aos princípios fundantes da República e direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, sempre a igualdade.
Então, a senhora entenderia
igualdade,
o nome, a
não,
adoção...
Não, veja bem, a igualdade, se não se permite, se os homossexuais têm os mesmos deveres que todos os cidadãos, na minha compreensão individual, pode ser que num processo até eu vá decidir de uma forma diferente em função de um contexto ou de teses que venham. Na minha compreensão, não se justifica, à luz da Constituição, discriminação de qualquer natureza, gênero, no caso. E com relação à adoção, veja bem, é interessantíssimo, há projetos nessa casa que estão discutindo a extensão ao homem da licença maternidade de 120 dias concedida à mulher constitucionalmente. Por que razão? Porque naquelas hipóteses em que a mãe falece, ou a mãe vai embora e o homem cria sozinho. Então, se é um homem individualmente se pensa em estender em função da rácio que determinou, que é observado o valor maior, que é a proteção da criança, eu penso, seria contrário aos apelidos, né? Eu casei, senador, na época em que era obrigada, então por isso é que eu sou candidata da Rosa, mas na verdade sou Rosa Maria Weber, que é o meu nome de nascimento. Se tivesse eu casado depois da lei que possibilitou que eu não adquirisse os apelidos do marido, eu continuaria como Rosa Maria Pires Weber, aliás. Mas, compreende? Então, é por isso que eu digo, não sei se todas as questões, todos os elencados, mas, na verdade, o que se atribuiu foi isso. O que o Supremo disse e que me parece... Tem mais, iria até além, soube há pouco tempo de uma decisão do STJ, que está admitindo o casamento civil. O casamento civil. Por quê? Porque como o Supremo compreendeu, atribuiu os mesmos efeitos à união homoafetiva da união entre pessoas de sexos diferentes, né, inclusive com a convolação ao casamento, desde logo se poderia talhar. Ou seja, o direito é assim, múltiplas possibilidades, múltiplos olhares. Né? E se chega, ou se tenta chegar ao consenso? Eu que agradeço, senador.
Obrigado, ministro. Obrigado, senador Aloysio.